O deputado federal Wanderley Macris, aqui da nossa região, ele é do PSDB, da cidade de Americana, protocolou um requerimento para a criação da CPI do BNDES, com mais de 200 assinaturas. Nós vamos conversar com o deputado agora aqui no CBN Total sobre esse pedido de CPI e os desdobramentos que ele tem. Boa tarde, deputado Macris, obrigado por atender a CBN Campinas.
Muito boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês, Alan.
Prazer todo nosso. Bom, o pedido foi protocolado, eram necessárias pouco mais de 170 assinaturas e foram colhidas, né? Quais são os próximos passos agora?
Bem, primeiro, Marcos, a gente convém salientar o seguinte, nós tivemos duas CPIs apresentadas, portanto, e as duas com mais de 200 assinaturas. Portanto, a Câmara Federal definiu duas prioridades. A primeira CPI apresentada, ela foi da deputada Joyce Rachman, e fala sobre a investigação dos acontecimentos lá de Brumadinho. Quer dizer, realmente, eu acho que era importante ser a primeira realmente a manifestar o interesse da Câmara Federal sobre esse problema tão trágico que nós tivemos nas últimas semanas aqui no Brasil. E a segunda CPI, que a Câmara realmente entendeu como importante, é exatamente essa aqui de nossa autoria, que é a CPI do BNDES. E qual é a preocupação que nós temos com essa CPI? A preocupação é dar mais transparência aos contratos internacionais que foram realizados nos últimos 10 anos pelo BNDES. Contratos esses que um número bastante ainda indicativo é perto de 18 bilhões de reais que foram investidos em obras na Venezuela, em Gana, República Dominicana, em Cuba, nos países africanos, muitas ditaduras africanas. E é exatamente isso que nós vamos investigar, porque as investigações até agora realizadas, Marcos, elas não foram levadas a efeito, porque o governo de então, o governo passado, não aceitava investigar o BNDES. Até porque o presidente Lula ainda, como presidente, ele editou um decreto permitindo que o BNDES fizesse empréstimos internacionais. Então, não houve transparência nesses empréstimos. Não, nós queremos saber, e o Brasil e a sociedade brasileira quer saber, exatamente por que esses empréstimos foram feitos e quais foram as preocupações que o Brasil teve em garantir que tivéssemos frutos desses empréstimos. E não é isso que aconteceu. Mas, enfim, nós vamos investigar isso de maneira mais profunda para explicar à sociedade brasileira o que aconteceu com esses contatos internacionais feitos pelo BNDES.
Apenas no período do PT, o governo Temer também teve empréstimos aí que são considerados suspeitos?
A proposta que nós temos da CPI é de 2003 a 2015. Foi exatamente nesse período que nós tivemos todos os contratos internacionais. Então, exatamente esse período que nós estamos apresentando. Porque essa classificação de sigilo que foi estabelecida também pelo governo para a realização desses contratos é muito indicativo de que não tem coisa boa, porque, afinal de contas, contratos internacionais, dinheiro do Brasil, que vivia um momento de crise, perto de 18 bilhões foram emitidos a vários países para a contratação de obras que não interessavam ao Brasil, foram considerados secretos pela lei, né? E só tem uma forma de você abrir o sigilo desses contratos, que é exatamente a CPI. E nós tivemos a aprovação de todos os deputados para a apresentação dessa CPI, a segunda CPI apresentada, e evidentemente nós vamos, a partir de agora, saber por quê. Agora, eu vou dizer a você, por exemplo, obras como Aquedutos Hermanas Mirabal, Noroeste, Samana, projeto da Central Termoelétrica de Punta Catalina, do Corredor Viário do Arte, do Corredor Viário Norte-Sul, da Hidroelétrica Pinalito, entre outros da República Dominicana. O que trouxeram essas obras todas feitas lá com dinheiro brasileiro, com dinheiro do país, dinheiro do orçamento brasileiro, que trouxeram esse dinheiro para o Brasil? Então, essas são as questões que estão sendo apresentadas. Por exemplo, a edificação do estaleiro Acialba, as quatro linhas de metrô de Caracas e Vila Olímpia também, Ainda temos projetos de saneamento e desenvolvimento integral da Siderurgia Nacional da Venezuela. O que esses recursos lá aplicados favoreceram o nosso país? Vale lembrar que o ex-presidente Lula, inclusive, ele internacionalizou as atividades do BNDES e isso fez até com essa cifra de 18 bilhões de reais. O Brasil vivendo crise, com tantas demandas na área da saúde, da segurança, da educação, e a gente fazendo empréstimo. Com isso, inclusive, a gente gostando de estimular a indústria nacional, deixando de estimular e fazer empréstimo para a indústria brasileira para gerar mais emprego aqui no país. Então, essas questões todas, elas ficam abertas. Nós vamos parecer tudo isso exatamente com esse início dessa CPI, viu, Marcos? Agora, nós, eu estive com o presidente há alguns minutos atrás, presidente Rodrigo Maia, as assinaturas já foram conseguidas, agora ele vai um parecer para ver se está dentro do regimento interno essa proposta, e sendo, eu acredito que estará, ele já vai autorizar a indicação pelos deputados, dos 24 deputados representando os partidos, para compor essa CPI que vamos apresentar, vamos começar o trabalho nessa semana.
Deputado Wanderlei Macris, e os empréstimos feitos pelo BNDES dentro do país, eles não serão objeto de estudo nessa CPI?
Na verdade, você precisa dar foco à CPI. O regimento interno insiste, agora é exatamente isso que o presidente vai avaliar regimentalmente. Se você não tiver um foco específico da CPI, ela pode se transformar na CPI do fim do mundo, começar um processo de investigação de tanta coisa e que acontece, não chega a lugar nenhum. Então, você precisa dar foco na CPI. E o nosso foco foi exatamente nesses contratos internacionais do BNDES. Porque, na minha opinião, Marcos, esses contratos, eles fogem um pouco da lógica que o partido, ou melhor, que o governo na época deu para esses contratos, esses empréstimos, porque o mais importante era que fossem empréstimos que trouxessem dividendos para o Brasil. Agora, quais dividendos foram? Muitas das empresas que foram contratadas lá fora são empresas do brasileiras ligadas à Lava Jato. Quer dizer, que benefícios o país teve? Pelo contrário, foram empréstimos fraudulentos, na minha opinião, se a gente não esclarecer direito isso. Porque a Lava Jato hoje mostra claramente que houveram financiamento de empresas lá fora que se basearam muito na obtenção de recursos do Brasil para poder se utilizar de atos de corrupção. Quer dizer, isso é pior ainda, quer dizer, é mais grave ainda do que a gente pode imaginar. Então, é necessário uma investigação e com foco. Por isso que não dá para você trabalhar todas as alternativas. Talvez uma outra proposta de investigação sobre os demais contratos aqui dentro do país, tudo bem. De qualquer maneira, está dentro do país, é um investimento que o BNDES faz dentro dessa lógica, é um banco de fomento, de investimento no país que faz, cumpre o seu papel histórico, né? Eu acho que houve um desvio. E quando o presidente Lula, na época, publicou o decreto, esse decreto tem o número 6.322 de 2007, mudando o estatuto do banco, possibilitando esses investimentos fora do Brasil, a partir daí é que começou a criar as condições para poder esses empréstimos serem feitos para empresas fora do Brasil. E para obras que não interessavam ao país, né? Obras que não interessavam ao país. De qualquer maneira, isso tudo tem que ser investigado e nós estaremos aqui para colaborar nessa investigação. Até porque, Marcos, mais uma questão, o Brasil não aceita mais dinheiro público sendo investido sem transparência. Nós precisamos ter transparência. Por que declarar sigiloso esse contrato do BNDES? Por que não os demais contratos feitos aqui dentro do Brasil, só os internacionais? Então, é muito, muito complicado tudo isso. A gente precisa esclarecer. E o Brasil, nesse momento novo que a gente vive, de amplitude na direção de esclarecer e de dar transparência a tudo que é feito, eu acho que esses fatos aí também, que passaram sem uma explicação razoável para o Brasil, precisa ser esclarecido. E é isso que nós vamos fazer.
Deputado, para a gente encerrar, a gente sabe que existe um limite de comissões parlamentares, né, na Câmara, no Senado. O senhor falou até do pedido da deputada Joyce Hasselmann, que seria para uma CPI pura, né, de deputados, porque também chegou-se a cogitar uma CPI mista para Brumadinho, né? Existe o problema dessas CPIs se conflitarem? Elas podem acontecer juntas? Existem outras CPIs nesse momento na Câmara? Queria que o senhor passasse esse panorama para a gente.
Olha, o Senado e a Câmara têm independência para poder apresentar a CPI. E quando ela é conjunta, ela se sobrepõe a uma individualizada apresentada, entendeu? Então, essa é a lógica das CPIs aqui. Nós teremos as 5 primeiras CPIs são instaladas, se tiverem na lógica regimental, com número de assinaturas, com foco, com pareceres dando legalidade regimental à proposta. Então, se ela tiver essas condições, ela é instalada até o número de 5, para poder concomitantemente funcionarem. Até agora, só 2 foram apresentadas, foi a de Brumadinho e essa de minha autoria aqui do BNDES. Agora, se por acaso uma CPI mista do BNDES for apresentada com Senado e Câmara aprovando, essa minha ela é praticamente incorporada pela CPI mista. A CPI mista ela é mais forte do que a CPI individualizada da Câmara ou do Senado propriamente dito.
Um outro esclarecimento também, deputado Wanderlei Macris, é diferente, né, para o nosso ouvinte entender que não conhece o regimento da Câmara, assinaturas são diferentes de votos, né? Dá para ter uma noção dessas pouco mais de 200 assinaturas, 204, se eu não me engano, né, que o senhor conseguiu, de quais setores, quais partidos, existiu algum boicote, por exemplo, por parte de partidos de esquerda, como o PT? Já tem como fazer um cenário sobre isso ou ainda não?
Olha, os partidos mais à esquerda não assinaram essa proposta. Alguns deles, talvez, né? Talvez 3 ou 4, mas a grande maioria são dos partidos que dão base de sustentação ao atual governo e muitos partidos independentes, como é o caso do meu partido, o PSDB. Então, mais ou menos dentro dessa lógica que nós obtivemos as assinaturas. Agora estão conferindo essas assinaturas, o parecer da a presidência dá um parecer, e a partir daí os deputados, os partidos indicam os seus representantes. Aí sim os partidos de esquerda poderão estar presentes também e indicar representantes, porque serão 24 deputados de vários partidos proporcionalmente indicados para a formatação dessa CPI.
É possível prever um prazo para instauração ou para rejeição dessa CPI?
Olha, eu falei ainda hoje com o presidente Rodrigo Maia, ele disse que concorda em dar prioridade a essa proposta. Eu acho que a semana que vem nós vamos ter provavelmente informação aí do parecer da Secretaria-Geral, que diz que está dentro do regimento a proposta feita. Se isso acontecer, imediatamente ele disse que põe para funcionar, para ser instalada e os partidos começarem a indicar os seus membros.
Deputado federal Wanderlei Macris, aqui da nossa região, deputado é de Americana, do PSDB, que apresentou o projeto aí, apresentou o protocolo com assinaturas para a criação da CPI do BNDES, que pretende investigar transações internacionais do Banco Público. Deputado, muito obrigado pela entrevista ao CBN Total. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, Marcos, a você, a CBN Total, os ouvintes, e até a próxima, se Deus quiser.